Agora, no Espaço Livre, nós vamos conversar com a coordenadora da Vigilância Ambiental, também do Vigiágua, Cláudia Santos. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, ouvintes.
Bom, Claudinha, a gente vai falar hoje, vai começar focando sobre um outro assunto, diferente do que vimos falando nas últimas oportunidades, onde a dengue era o nosso principal assunto, e embora seja importante, a gente tenha sempre que estar atento a isso. Vamos começar falando hoje sobre o trabalho com o barbeiro. Aquele inseto que acomete mais as comunidades no interior, é o habitat dele, né? E que é o inseto transmissor da doença de Chagas. Então, também é algo que tem que ter uma maior atenção. O verão acaba sendo mais propício também para o barbeiro?
Também, Zizi. Ele fica hibernado até o mês de outubro, né? Setembro ainda... Setembro já começa uma movimentação, a procura pelo alimento, então durante 3 meses ele fica hibernado. É um inseto difícil de tu visualizar ele dentro de casa, porque hoje, graças a Deus, a tecnologia, a melhoria na qualidade de vida das pessoas, na zona rural nós não temos mais tantas casas de pau a pique. Nós não temos tantas casas mais de tábuas, sem forro, de tábuas, sem a proteção da mata junta. Bom, quem não entende, o que é uma mata junta? Bom, antigamente as tábuas eram colocadas uma do lado da outra e ficava uma fresta. Com a chuva, a tábua trabalha, ela incha. E com o sol, ela seca. Como a tendência do verão é ficar mais quente, né? Durante todo o verão, o clima é propício para insetos, para aumento a procriação dos insetos. Entre as frestas, ficava escondido o barbeiro. E ali ele colocava os ovos. Hoje, as nossas casas no interior são rebocadas, são de tijolo, né? Bem cuidadas, pintadas. Quando a pessoa não tem condições de pintar, ela passa o cal, né? Para ficar branco, colorido. O cal nos ajuda muito. Porque o cal, quando tu passa ele em cima de um ovo, do inseto, a tendência é a desidratar e aquele ovo não eclodir, né? Ele não conseguir evoluir para o inseto. Então, esse mês de novembro, a nossa preocupação, a gente intensifica as visitas aos pontos de informação de triatomínio, de coleta. Nós temos 10 pontos na cidade de coleta. Uhum. Então, a gente visita, faz a inspeção, procura, se alguma pessoa encontrou um inseto em casa e levou ele até o ponto de coleta, a gente vai até a casa visitar essa pessoa e procurar. Tendência muito grande, a pessoa morar para fora e ter o fogão a lenha.
Pois é.
Porque a comida do fogão a lenha é maravilhosa.
É outra coisa.
É uma comida que a dona de casa consegue fazer e ao mesmo tempo executar as suas tarefas, porque ela deixa a comida no fogo e esse fogo ele não é tão intenso. E ela vai na rua, ela dá comida para a galinha, ela vai lá colocar a roupa na cerca, no varal, e dá tempo e ela volta e o fogo está mais ameno, né? Já queimou aquela lenha e a comida está em cima do fogão sem queimar. Então, a gente entende, né? E é gostoso e sabe que é bom de ter, mas a gente tem que ter a lenha para o fogão a lenha.
Uhum.
Então, as pessoas compram a lenha no interior ou acabam fazendo as suas podas nas árvores e guardando a lenha. E quando guarda essa lenha, já guarda na mesma lenheira do ano passado.
Uhum.
Então, a tendência é, no interior, que a gente notou em pesquisa, já trabalhando já há 6 anos, eles não trocam a lenheira de local. Então, a lenha está ali, ainda tem um pouco, vou colocar a poda que eu fiz, aproveitei a madeira, vou empilhar ali em cima. Errado. Então, hoje a gente não tem mais a casa de pau a pique, a gente não tem tantas casas de tábua, mas a gente tem a lenheira no fundo da casa. Então, aquela lenheira deve ser periodicamente, de um ciclo a outro, ela ser trocada.
Sim.
Ah, mas como é que eu faço? É simples. Você retirou a lenha, fez uma nova lenha, empilha ela em outro local. E vai consumindo aquela lenha do ano passado até exterminar totalmente com aquela lenheira, com aquele foco. Quando terminou com a lenheira, melhor coisa que tem é passar um ancinho, fazer uma higienização, passar um ancinho, recolher todas aquelas madeiras secas que tem por ali e colocar fogo. Né, com o maior cuidado possível,
sim,
né?
Sim, claro.
É colocar fogo naqueles restos que ficam de madeira,
sim,
que ficam no chão, que ficam um em cima do outro. Colocar, juntar e fazer uma pequena fogueira queimar. O inseto, o triatomínio, o barbeiro, ele é muito difícil de morrer com a pulverização do veneno. Uhum. A gente deve ter pessoas para fora que têm esse cuidado de pulverizar, passar, né, o veneno na beira nas paredes, uhum, higienizar dentro de casa por causa da aranha, por causa dos mosquitos, né, dos insetos. O barbeiro, ele criou uma resistência. O corpinho dele é diferente. Uhum. Ele é maior, ele tem uma carapaça ao redor com que cria uma proteção para o veneno. Então, assim, pessoal, me pergunta que veneno eu coloco no barbeiro. Eu nunca indiquei nem o nome, por quê? Porque os nomes dos venenos que tem no mercado, eles são tóxicos para as pessoas.
Exatamente.
Então, aqueles venenos que a Anvisa libera para te colocar, para te detetizar a tua casa, e aí tu acha aqueles que são em forma de fumaça, uhum, tu tem aqueles que são líquidos que tu coloca, tem aqueles em pó que a gente coloca nos animais. Uhum. Esses venenos, eles passaram pelo teste da Anvisa, mas não conseguem aniquilar, matar o triatomínio. O veneno específico para o triatomínio, somente a 4ª coordenadoria tem.
Ou seja, só agentes podem...
Agentes cadastrados pelo Ministério, uhum, da Saúde, treinados, que podem aplicar. Uhum. Na década de 60, se tiver alguém em casa, que estiver me escutando, que tiver, né, que tenha um pai, a mãe, o avô, e lembre da década de 60, quando a SUCAM visitava as casas, vem a SUCAM. A SUCAM era uma equipe de agentes que ia de casa em casa fazendo o extermínio de barbeiro. Porque eram muitas casas de pau a pique, muitos galpões, como tem hoje, muitas casas que não tinham luz elétrica, e quando tu não tem luz elétrica, tu favorece a criação do inseto. Por quê? Porque não é visível, tu não consegue, tu apaga as luzes, uhum, à noite, não tem luz. Tu apaga a vela, apagava a vela, o lampião, e eles vinham se alimentar. Então, a SUCAM, antigamente, ela ia até a casa e ela pulverizava, deixava tudo branco de veneno.
Uhum.
Só que, com o passar do tempo, muitas reclamações, muitas crianças foram a óbito, muitas pessoas morreram devido a esse veneno colocado nas casas.
Pois é.
Então, o governo aniquilou essa prática. Uhum. Né? E aí veio a luz elétrica, e aí veio a mobilização, e veio os meios de comunicação. E o Brasil passou não mais a colocar o veneno, como era colocado. Sim. O Brasil conseguiu controlar o barbeiro. E o Brasil, por outro lado, há partes bons e ruins. Foi pelo desespero, era muita gente doente com a doença de Chagas, era muita, sim, gente, era muito barbeiro. O governo se obrigou a comprar uma medicação importada.
Uhum.
E essa medicação, para curar o Chagas, né, matou muito mais do que ela. Não teve eficácia. A medicação,
sim,
não teve, sim, eficácia. Então,
matou
ela,
muito mais pessoas,
muito
no
mais
caso,
pessoas do que ela. Não,
do que combater
curas,
o inseto propriamente dito.
Para que combater. Então, ele era. A doença de Chagas é uma doença de país pobre, né? Uhum. De país de clima úmido, né? Calor. E um país. E uma doença que ela não te mata de um dia para o outro. Tu não tens uma evolução rápida da doença. Uhum. É raríssimos casos. A evolução da doença se dá em 30, 40 anos. Então, o governo fez uma pesquisa, fez um levantamento e disse que melhor a gente não dar medicação e deixar a pessoa, né, e incentivar e trabalhar a prevenção.
Uhum.
Então, a FUNASA foi extinta, a SUCAM foi extinta. Sim. Os funcionários delas ainda trabalham em setores do Estado, como a 4ª coordenadoria, tem funcionários da FUNASA que, uhum, não fazem só esse serviço mais. E a FUNASA, o Ministério da Saúde, resolveu o quê? Vai haver um agente em cada cidade que vai cuidar dos triatomínios. Em São Cepé sou eu também. Uhum. Então, nós eram 40 pontos de visita, de coleta. Então, o pessoal lá fora que está escutando vai lembrar. Ah, o rapaz, tinha um rapaz antigamente que vinha aqui com a SUCAM todo mês. Agora, nós só temos 10 pontos. Nós temos as unidades de saúde do interior, uhum, e da Bloc, todas são pontos de coleta. Aqui em São Cepé, na cidade, o ponto de coleta dos insetos é no CAS, ali no centro.
Uhum.
Na barragem, é na venda, no mercadinho do seu João Elesbão.
Uhum.
No terceiro, ali perto do CTG Quero Quero, no bar São Jorge, do Eneval, também, uhum, um ponto de coleta. E nas unidades de saúde, no mercado, na Cerrito, no mercado do Márcio, uhum, né? Do Márcio, uhum, Bolzan, ali no Cerrito. Então, a gente espalhou, centralizou essas visitas, porque esses lugares de coleta, porque hoje eu tenho o apoio do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde do interior, eles têm com eles uma amostra de um barbeiro.
Uhum.
Eles têm um barbeiro preparado pelo laboratório, tá? Eles têm um barbeiro dentro de um pote que eles carregam com eles. Então, hoje, eu como funcionário da vigilância, consegui essa rede com os agentes. Então, eu não preciso ter um local, mais que 10 locais fixos para o barbeiro. O agente da saúde vai na casa. Se a pessoa coletou o inseto, eu achei o inseto, eu acho que é o barbeiro. Ele vai entregar para o agente de saúde, vai colocar o nome, o telefone e a localidade, porque eu preciso entrar em contato, eu preciso visitar essa pessoa.
Claro.
Então, ela vai colocar dentro do pote e vai entregar para o agente de saúde. Claro que, quando eu olhar essa amostra, esse inseto, eu só vou visitar se ele for um barbeiro mesmo.
Uhum.
Porque a nossa orientação na quarta é que se me mandarem uma vespa, um marimbondo, uma abelha, e a pessoa não conhecer o barbeiro e achar que é, é para mim olhar, é para mim coletar, fazer boletim e enviar para o laboratório.
Uhum.
Porque tu vai dizer assim, Cláudia, mas tu vai enviar uma abelha, tu sabe, eu como agente, eu sei. Mas o laboratório na quarta, ele precisa que chegue até lá resultados de que a gente está fazendo o trabalho.
Sim.
De que a gente está explicando e a população está procurando.
Claro.
Então, se ela encontrou um inseto que ela não conhece, pode ser o barbeiro, então, ela manda para a vigilância, ela manda para mim, para a Cláudia, eu faço o boletim, eu já olho. Então, se for uma espécie de barbeiro, eu vou até a casa. Eu vou procurar, a gente vai procurar, vai revisar as lenheiras, vai revisar galpões. Se ele for, ele é enviado, né, o inseto é enviado até a quarta. Lá, a dissecção, ele é cortado para o inseto e o laboratorista, ele olha e olha se está dentro do intestino desse inseto, se há, né, o parasita do triatomínio, entendeu?
Uhum.
Se há um parasita ali dentro. Esse parasita é que transmite a doença de Chagas. Se for positivo, se esse inseto está contaminado, não é mais a minha parte. Se esse inseto está contaminado, o laboratório, esse inseto foi com um registro, ele foi com o endereço, com o nome da pessoa, a cidade, a localidade. Então, chegou no laboratório, deu positivo. O laboratório agiliza essa equipe, entendeu? E essa equipe vai na casa da pessoa. Aí, essa equipe vai direto de Santa Maria, direto à casa, vai fazer mais pesquisa, vai coletar mais inseto e vai pulverizar. Aí, eles achando mais inseto, eles vão colocar o veneno na casa. E aí, já aconteceu conosco, da gente precisar enviar toda a família para o médico. Porque a gente chegou na casa, havia insetos embaixo do colchão, havia insetos...
Nossa, estava infestado.
Estava infestado e a família já estava assim, com várias mordidas, picadas no braço, picadas nas pernas.
Para chegar a um ponto de infestação, assim, dentro da casa, é porque houve falhas nos cuidados, Cláudia? Como é que funciona assim? Porque a gente sabe que ele é danado, né? Um inseto que, como tu disseste, ele tem uma resistência a qualquer outro tipo de veneno, ou seja, deve ser feito só pela pessoa habilitada, ali, credenciada, a quarta coordenadoria. Mas a higiene dentro de casa ajuda a que eles não venham, né?
É fundamental. Uma boa higiene e uma boa ventilação. Quando eu falo muito, mas como é que tem barbeiro, de onde é que ele se alimenta lá fora? Ele se alimenta no interior das galinhas, né?
Uhum.
Raposa, galinha, cachorro. Ele consegue penetrar, a gente chama ele de barbeiro, outros chamam de fincão, porque ele tem um bico bem saliente e que consegue penetrar uma pele mais grossinha, que é humana, né? Então, ele vai se alimentar da galinha. Aí o pessoal, mas não vai transmitir para mim? Não, porque não é na picada, diferente do mosquito da dengue, que pica e transmite já na picada, o barbeiro, o triatomínio, ele não transmite na picada. Ele precisa, sim, picar e estar se alimentando, sugando o teu sangue, o sangue da galinha, do cachorro, da raposa, precisa estar se alimentando para defecar.
Uhum.
Ele, ao mesmo tempo que ele está enchendo o organismo dele de sangue, ele precisa eliminar as fezes que ele tem.
Uhum.
Então, elimina as fezes no mesmo momento que ele está se alimentando. E quando ele elimina as fezes, quando ele tira, que ele acaba de sugar, tu sente uma coceira na pele.
Uhum.
A galinha sente, mas não consegue fazer nada.
Sim.
Né? Então, a gente vai se contaminar no momento em que tu coça. Aí tu coçou a picada, tu colocou as fezes embaixo das unhas, tu não enxerga as fezes.
Sim.
Tu tá mais preocupada com a dor, com a coceira. Sim. Que tá ali. Então tu coloca, acaba colocando as fezes entrando pelo furinho que ele deixou.
Uhum.
E acumulando embaixo das unhas. Aí embaixo das unhas da pessoa, tu não, tem pessoas que têm o hábito de estar sempre lavando as mãos.
Uhum.
Mas a criança, a pessoa de mais idade, é mais difícil. E aí, daqui a pouco, tá coçando o olho, deu um sono, uhum. Coçou o olho, e ali é uma das portas de entrada, né,
uhum.
da infestação.
Nesse local que ele picou e defecou também, pode entrar por ali?
Pode.
Para a corrente sanguínea?
Pode, no momento em que tu coça.
Uhum.
Né? Se houver essa raspagem em cima da pele,
uhum.
que tu coça para lá e para cá, para lá e para cá, tu pode sim colocar as fezes nesse furinho, que uhum. é um furinho maiorzinho que o normal. É porque o bico dele, para sugar, é um pouquinho maior.
Sim.
Então, fica o prurido, a coceira é um pouquinho mais intensa,
uhum.
né? O furinho. Então, é ali que tu coça. Mas, por vários fatores, o que a gente mais nota não é ali a entrada, a porta de entrada. Pode acontecer,
é mais
sim.
A posterior.
É mais a posterior, os olhos.
Uhum.
Né? Porque fica embaixo das unhas, as fezes ficam. E tu acaba entrando,
entra pelas,
né?
Mucosas, seja pela
mucosa,
boca, seja pelos
pela
olhos.
Pela boca também entra pelos olhos. Só que pela boca, quando cai no estômago, nós temos ele entra em contato com o suco gástrico.
Ah, sim.
Entendeu? É mais difícil. Mas nos olhos, ele cai no canto do olho e aí ele fica, ele se conecta, ele fica,
uhum,
ele entra,
sim.
E inflama. Aí, às vezes, tu vê a pessoa com o olho meio que coçando, doendo. Dá uma infecçãozinha e em 3 dias passa.
Uhum.
3 dias de infecção no olho, a pessoa não sabe se é conjuntivite, se é uma sinusite,
uhum.
né? E 3 dias sarou. Sarou o olho,
uhum.
mas a incubação no organismo aconteceu.
Uhum. Quer dizer, uma pessoa pode até ser picada pelo barbeiro e até não ser contaminado pela doença de Chagas se não ocorrer esses contatos, que é difícil, né? A gente sabe que a possibilidade é muito grande de se contaminar no momento em que foi picada e coçou e pegou as fezes do... Mas não é uma via de regra, né? Picou e transmitiu a chaga só se tiver esse contato das fezes do inseto com uma mucosa.
É, até as pessoas me ligam, né, preocupada. Cláudia, ó, peguei, coletei o barbeiro e era o barbeiro mesmo, me picou. Primeiro, a gente tem que ter, às vezes, umas vias de regra,
uhum.
né? Ensinar a passar adiante. Qualquer inseto que coce, que pique a gente, tá dando uma coceira, primeiro lava. Lava, coloca na água corrente e passa a mão, né? A vontade de coçar é muito uhum. grande, não consegue, né? É um desespero.
Uhum.
Passa, lava, pega o sabão, já vai coçando e lavando com o sabão. É a primeira regra. Vai até aliviar picada de abelha, picada de marimbondo.
E é uma dor diferente? Ela é mais ardida do que a
é
do...
uma coceira mais intensa. Ela não é uma dor como abelha e marimbondo. Não, uma picada de dolorida.
Se bem que para pessoas que são alérgicas, às vezes uma picada de um borrachudo,
ela
do culex, que é o mosquito comum,
já inflama.
Já pode
aí tu imagina
ser,
de um barbeiro, né?
É.
Claro, falta assim um pouco de higiene, principalmente o cuidado. As nossas casas hoje precisam ser bem arejadas. O nosso galinheiro lá fora, dificilmente tu viver para fora e tu não tem uma criação de galinha. Né? Porque
uhum.
tu tem o ovo ali à vontade, tu tem a carne a hora que tu precisa. Então, as nossas galinhas precisam também estar bem arejadas.
Uhum.
Hoje o pessoal só faz uma porta no galinheiro, né?
É.
O pessoal tem aquela visão que as galinhas só entram para o galinheiro para dormir.
Uhum.
Né? Então, entrou de noite, abriu de manhã. Precisa, sim, ter uma ventilação.
O bom até que seja o galinheiro com telas,
com
né?
Com uma tela, um quadrado,
uhum.
que seja, sabe, que faça a passagem de vento
tem a
dentro.
Corrente.
Corrente de vento dentro já melhora bastante. Outro sinal que a gente já notou nesses anos de trabalho é quando ocorre uma mortandade muito grande de galinha.
Uhum.
Morreu 10, morreu 11, morreu 12 galinha. Ou então assim, ah, minhas galinhas estão tristes, tão fracas. Triste, né? Porque estão
uhum.
paradas no
Sim.
pátio. Não tem com aquela agilidade.
Sim.
Mas, na verdade, elas estão fracas. Ah, quando há uma grande infestação de barbeiro, eles se alimentam vários de um animal.
Isso, então, eu ia perguntar a consequência para os animais da picada do barbeiro, né? Porque nos animais, por exemplo, se um, dois picar a galinha, picar o outro animal, não vai ter consequência nenhuma.
A consequência é quando a infestação estiver muito grande no
pátio. Sim,
sim. Entendeu? Porque aí vários vão se alimentar das galinhas, vão se alimentar. Só que quando tu for examinar a galinha durante o dia, ele se alimenta e volta para o lugar dele, de origem. Ele volta para as frestas, ele volta para os lugares, quanto mais escuro, escondido, melhor.
Ele atua mais de dia ou de noite?
Só de noite. De noite. A picada dele é à noite, ele é noturno, hábitos noturnos. Então, é difícil tu ver ele durante o dia, mas é à noite. A picada dele acontece à noite. Há relatos de antigos que nunca sentiram serem picados, né? Porque tem aquela velha história, né, do inseto. O inseto que precisa de muito sangue para se alimentar e propagar, ele tem um anestésico na ponta. Então, tu não sente a dor. Tu sente coceira depois, mas a coceira é devido ao processo inflamatório que está ocorrendo. Entendeu? É um processo inflamatório. Então, muitos dizem que não sentiram. Hoje, a gente tem relato de pessoas que descobriram, que estão descobrindo chagas, ou descobriram agora, porque a doença é um processo evolutivo muito, muito demorado.
Doença de Chagas, ela, na verdade, ela não tem cura. Ela tem, ela é uma doença que se caracteriza pelo crescimento do coração, seria isso?
Assim, após a pessoa ser contaminada, seja pela transmissão ocular ou pela pele, o triatomínio, ele cai. Ele é um parasita. Ele é um parasita. Sim. Ele vai cair na corrente sanguínea até achar o coração. E o melhor lugar para ele se alojar é no coração. Há casos também, 30% dos casos, no esôfago. São os melhores lugares para ele se alojar.
Sim.
Ele vai ficar alojado ali e o desenvolvimento dele é muito demorado. Então, é demorado, ele vai fazendo a casa, ele vai forçando o coração e ele vai dilatando o coração. Então, a pessoa que se contaminou com a doença de Chagas, com o barbeiro, ela não vai mais poder doar sangue.
Isso.
Na corrente de sanguínea dela, há ovos de triatomínio. Então, se ela doar sangue, não há um processo que retire os ovos da corrente sanguínea.
Sim.
Entendeu? Então, se ela doar sangue para outra pessoa sadia, esse sangue contaminado, né, vai passar para outra pessoa vai desenvolver também a doença de Chagas. Na parte de cima do nosso Brasil, onde é mais sofrido, no Nordeste, as mães passam, a mãe grávida, né, a mãe, né, com Chagas, ela passa via cordão umbilical para a criança.
Nesse caso não tem tratamento, não tem jeito.
Não temos, como eu te disse, houve uma medicação tão gravíssima que não teve efeitos.
E que não resolveu.
Entendeu? Que não resolveu, que o Brasil não, e não investe neste lado da pesquisa. Não investe. A dengue mata muito mais rápida e está difícil de chegar a vacina.
Pois é.
A chikungunya está aí, hoje na televisão foram... Desculpa, ontem na televisão foram quase 900 casos em todo o Brasil. Só em uma cidade da Bahia foram 500 casos. E não consegue. E é uma doença tão grave quanto, né, a dengue. Claro, ela não tem hemorragia. A diferença é que a chikungunya, não querendo misturar, mas é um alerta. Nós temos o Aedes aegypti, também transmissor da chikungunya. Pode levar anos ou até nem te curar. Assim como a Chagas, tu não ter cura do Chagas.
Sim.
Tu vai descobrir que tu tem a doença de Chagas 30 anos depois, ou 40, quando tu começas a fazer algum exercício, ou fazer a rotina da casa, fazer as tarefas que tu faz, e sentir cansaço, mal-estar, fraqueza. Aí tu vai no médico, e ele
diz
assim...
Esses são os sintomas da doença de Chagas.
Esses são os sintomas da doença de Chagas. Fraqueza... A arritmia cardíaca, aquele sinal que não está batendo normal o coração, sabe? Que sente as palpitações e um cansaço muito grande. Esses são os sinais da doença de Chagas.
Mas que pode se apresentar isso muito tempo depois.
15, 20, 30 anos depois. E aí tu vai no médico e o médico não vai nem pesquisar, ele vai até tratar a doença, sabe? Ele vai tratar a tua doença. Se tu apareceu com sintomas, ele vai te pedir um eletro, um exame do coração, ou seja, um ecodoppler, seja o que for o exame, ele vai pedir para ti para um exame para tratar o teu problema. E o teu problema é cansaço, o teu problema é fadiga, ele vai te dar medicação para abrandar isso, mas ele não vai curar. Uhum. Aí ele vai dizer para alguns, e alguns antigos para entender melhor, vai dizer assim, teu coração está que nem coração de boi, está crescido.
Uhum, exatamente, né? Bem que o
coração
dizia.
Bem, olha o coração crescido. No esôfago, ele dilata o esôfago, entendeu? Uhum. Então, tu tem muito mais refluxos, tu tem muito mais dificuldade na alimentação, uhum. Né? Mas nenhum dos casos há cirurgia ou tratamento. Quando ela ataca muito recente, muito novo, quando é muito rápida a evolução e deforma o coração, no momento que a pessoa complica toda a parte cardíaca, a pessoa vai para transplante.
Uhum.
Não há medicação, ela entra para a fila do transplante uhum. devido à doença de Chagas.
Exatamente.
E tudo que o governo hoje investe é em prevenção. A gente precisa é prevenir a situação, é cuidar melhor da nossa propriedade, é cuidar melhor do nosso galinheiro, fazendo essa limpeza, né, uhum. mais seguida, do estábulo onde as vacas ficam, se tem algum lugar que não está sendo usado mais, uma estrevaria, um estábulo que não está sendo usado mais lá, um galpão, tem que ser aberta a janela, tem que haver ventilação, tem que juntar o inseto, coletar, uhum. e de preferência fazer um furo na tampa. Eu só vou conseguir, o laboratório só vai conseguir definir se o inseto está contaminado ou não, se ele estiver vivo. Várias pessoas já conseguiram coletar o inseto, ser uma fêmea, uhum. ser um barbeiro, uma fêmea, e ainda pelo tempo de demora, que às vezes a gente demora para visitar lá fora, ou a gente demora para me trazer, ele fica vivo. Comigo já durou 42 dias e essa fêmea, ela colocou os ovos, esses ovos descascaram, os insetos nasceram dentro do vidro juntamente. Eram 9 ovos dentro do vidro com a mãe.
É um inseto muito resistente.
Muito resistente. Sem se alimentar, sem água, 42 dias depois de pego. E essa fêmea teve seus filhotes, uhum. eles descascaram e conviveram com ela ali até, né, até não suportar. Bom, muito importante que os agentes de saúde tenham uma amostra desse uhum. inseto. Nesses 10 postos de saúde, há fotos, há o inseto lá dessecado, né, prontinho, uhum. só abrir o vidro para ver o modelo. Mas ele não nasce daquele tamanho.
Claro, eu ia perguntar as características desse inseto para que as pessoas possam reconhecer, pelo menos, ou desconfiar que se trata de um barbeiro no interior quando vem.
Assim, a característica dele, eu digo que ele é parecido com o fed-fed da horta.
Uhum.
Só que não tem cheiro nenhum diferente do fed-fed. Fed-fed, eu não lembro, sei o nome do fed-fed, porque a gente trata, como trata muito com o pessoal na zona rural, eu procuro falar palavras técnicas o mínimo possível, sempre chegar no linguajar do pessoal.
Uhum.
Então, ele, quando ele eclode, ele é bem pequenininho e ele é branquinho. E de branquinho ele vai a begezinho.
Ele já pode picar desde pequeno?
Transmitir a doença uhum. desde pequeno, sim. No estágio de ninfa.
Sim.
Né, para transmitir bem a doença, uhum. bem no estágio de ninfa, que seria 3 meses de vida, já estaria com menos de 0,5 centímetro.
Uhum.
Ele chega a 0,5 centímetro tranquilamente, uhum. a 1 centímetro adulto.
Uhum.
Né, adulto ele chega a 1 centímetro, até passando de 1 centímetro. Então, transmite sim. Lembrar o pessoal que eu moro ali fora, mora o meu marido, 2 filhas, o genro. Ninguém tem doença de Chagas, mas tem o barbeiro lá. Aí veio um tio, passou o fim de semana com a gente. O tio foi embora, nem mostrou que teve uma picada. Se um inseto, um barbeiro da minha casa, picou esse tio e esse tio é doente, ele é um portador da doença de Chagas, ele sabendo ou não, esse inseto que se alimentou do sangue deste tio, desta visita, ele vai passar a transmitir nos seus ovos, os seus descendentes
uhum.
serão portadores, né, da doença de Chagas, e todos aqueles que eles picarem terão a doença de Chagas.
Agora me surgiu uma dúvida, por exemplo, assim, ó, vamos só fazer um comparativo. O mosquito da dengue, por exemplo, se ele, se um CP é mesmo infestado por dengue, só para abrir um parêntese. E se o mosquito ele não está contaminado, porque ele tem que picar alguém com dengue para passar a transmitir para outras pessoas, né?
Isso.
Felizmente, não nenhum caso confirmado de dengue, são CP até hoje. No caso do barbeiro, ele tem que ser contaminado, agora tu falavas isso, me surgiu. ele tem que picar alguém com a doença de Chagas já para passar a transmitir, ou isso já vem nato no inseto e ele já passa a transmitir Chagas?
Ele precisa se alimentar de uma pessoa com doença de Chagas, ou os pais, né, esse inseto, os pais desse inseto
terem picado alguém com
picado
Chagas,
alguém com Chagas e transmitir, ele transmite nos ovos também, os seus descendentes vão ter
talvez
Chagas.
Por isso, hoje não se tem, assim, um número preocupante de pessoas com Chagas que tenham contraído recentemente, se bem que esse dado não há como saber, porque a gente nunca sabe quanto tempo a pessoa contraiu, já que se manifesta aí 15, 20, 30 anos, quando a pessoa vai fazer algum exame nesse sentido, né?
E às vezes a pessoa nem faz, nunca faz. Caso o exame para Chagas, eu digo muito, a melhor forma de descobrir se tu tem algum problema de sangue, de saúde, é que se tu teve também, é fazer uma doação de sangue.
Sim.
Na doação de sangue, tu descobre se tu teve, durante a tua vida passada...
Todos os exames virais vêm ali, né?
Vêm ali, hepatite, a doença de Chagas também. Então, uma pessoa tem, pá, mas eu tenho doença de Chagas, mas eu nunca morei para fora... Não tem nem como pesquisar o quando ela foi picada. Porque ela se curou da infecção tão rápido, entendeu? Que ela achou que era uma picada de inseto e era uma picada mesmo. E nem lembra, a gente não vai lembrar das picadas de inseto.
E é diferente da dengue que o organismo pode curar aquilo ali por estar com uma imunidade boa. E que é uma coisa, digamos que tratada a tempo, ela é bem fácil de ser eliminada. Ao contrário de uma doença de Chagas, que transmitiu já... Deu, não tem mais.
Não tem mais e tu não vai mais conseguir se livrar, tratar essa doença. Tu vai tratar os sintomas.
Sim, a doença.
Esse cansaço, essa fraqueza, esse mal-estar, o médico vai fazer um acompanhamento médico, ele vai te mandar para um cardiologista, o cardiologista vai ver quais são as melhores medicações para te ter uma condição de vida melhor, sem sofrer mais. Mas, com certeza, tu já não vai desenvolver a tua vida, né, normalmente, porque o coração é um órgão vital.
Sim,
qualquer problema nele que precise, que não tenha como consertar, que vai ficar, a pessoa tem que ser bem consciente que ela vai ter uma doença, vai precisar tomar medicação o resto da vida e fazer acompanhamentos médicos.
Esses números chegam até a vigilância? Por exemplo, os números de pessoas acometidas pela doença de Chagas, ou vocês não têm isso?
Não, por quê? Porque é uma doença que não mata rapidamente. É uma doença a longo prazo.
Sim.
Que não te coloca dentro de um hospital. Então, o que, que acontece com isso? Quando é uma doença lenta, que é uma doença não tão grave assim, o governo federal não dá prioridade. Então, a gente não tem, eu até nunca fiz nenhum estudo em São Cepé, diferente do Vigiágua, das análises de água,
que é possível
fazer, que a gente faz e tem interesse para melhorar. E a gente consegue fazendo, né, o que o Ministério acha melhor, que é fazer... O trabalho educativo, as palestras nas escolas, informativos, a gente de saúde todos tem um informativo dizendo com o desenho para a gente deixar em cada casa, né, sobre o barbeiro. Fazer esse trabalho de educação, eu já acompanhei, fui ao interior, fiz palestra na maioria das associações, levei a amostra do barbeiro junto, todo mundo olhou que estava ali. Uns nem lembravam mais pelo passar dos anos, outros nem conhecem, moram para fora há 20 anos e nunca viram. Região que mais tem, Cerrito, devido às pedras, porque além das lenhas, o barbeiro também vive e gosta muito das pedras.
É,
e algumas pessoas
pedra.
Me dizem assim, ah, esse aí é do da pedra, esse aí é o barbeiro que tem nas pedras, esse aí não dá nada pra gente.
É o mesmo?
É o mesmo. Só que no Brasil nós temos, assim, catalogado 69 espécies. Em São Cepé eu já deparei com 6 espécies.
Pois é.
Todas elas transmitem.
Nós estávamos falando das características, até a gente acabou trazendo outras informações. Tu dizias que quando ele nasce, ele é branquinho.
Depois ele vai ficando cremezinho, amarelinho, marronzinho, quando é ninfa ainda, quando é jovem, né? E depois ele ganha outras colorações.
E aí pode variar
vermelho,
essas colorações.
Vermelho com marrom, amarelo com marrom.
Depende das espécies de barbeiro.
Branco com pretinho, depende.
Todos transmitem a doença de Chagas?
Todos transmitem em São Cepé a doença de Chagas. Basta estar incubado. A não ser umas espécies, 3 espécies, que é muito semelhante, porém menor, não crescem tanto quanto o barbeiro, mas eles são, devido ao bico ser igual, né, o corpo ser igual, eles se alimentam de seiva. Então, não se alimentam do sangue.
Eles são mais comuns do que os outros?
Bem mais comum que os outros. Então, esses tu vê de dia, eles infestam as casas, eles entram dentro de casa. O barbeiro também entra dentro da nossa casa, principalmente achado no verão agora. Como ele se alimenta de noite e a gente mantém a nossa casa à noite aberta e fica no chimarrão até mais tarde, fica o fim de semana com visita, janelas ficam abertas, a luz fica acesa na área e ele vem na luz. Ele vem, ele se encandeia, como se diz, né? E ele vem na luz, ele bate na luz, ele bate no chão, a pessoa enxerga, porque ele é grande, ele voa, então é grande, ele vem, a pessoa consegue captar. Quando capta, né, o inseto, é sempre orientado, a gente orienta, coloca num vidro e faz um furo na tampa para ele respirar. Faz
pra,
um furo na tampa.
Vivo até que a vigilância
até
possa...
Até que a vigilância possa buscar outra água. Ou traga até o caso.
Embora ele seja resistente, não é bom deixar ele...
Se fechar o vidro, ele vai morrer. Entendeu? E ele morto, eu consigo identificar, eu envio para o laboratório, mas o laboratório descarta. O laboratório, ele olha, ele analisa, vê qual é a espécie, nós temos várias espécies, mas ele não consegue dessecar, ele não consegue ver se o inseto está contaminado ou não. Por quê? Porque quando morre, morre tudo dentro do inseto também.
Não pode
também.
Ter veneno nem nada em cima dele,
não,
então.
Não pode ter veneno, porque vai morrer. O pessoal coloca, ah, bota no vidrinho de fermento em pó. Não pode, vai acabar morrendo. A não ser que esse vidro seja bem lavado, bem seco. E o furo na tampa, os cortes na tampa são essencial para poder ver.
Tá certo. Claudinha, essa entrevista tinha por objetivo também falar sobre água, qualidade da água no interior, na cidade. Algo que a gente vai falar numa outra oportunidade devido ao adiantado da nossa hora. Então, nós vamos hoje deixar, até para o pessoal não confundir, né? Falamos sobre barbeiro, que é um inseto que tem uma maior incidência no interior, que as pessoas estejam atentas, o trabalho da vigilância é feito nesse sentido. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a vigilância, né?
Pode entrar em contato. A vigilância, o pessoal estranha um pouquinho, porque a nossa sala na vigilância é sempre fechada, porque o nosso serviço é de rua.
Na rua, né?
Ou a gente está na rua ou está no interior. Mas qualquer meio, agente de saúde que visita o interior, ele tem meu celular, ele tem meu telefone, fica à disposição sempre o 964261 40. A pessoa pode me ligar. Às vezes eu não posso atender no momento, mas eu dou um retorno depois, né? Porque a gente tem muita reunião, muito trabalho. Então, são vários, como tu diz, é a dengue que toma conta, é o vigiágua, que é enorme,
pouco.
Então acaba...
É, vamos repetir o número 964261 40, né?
Isso mesmo.
Tá certo.
As áreas que não tem agente de saúde, também é só ligar pro meu celular que a gente faz a visita.
Tá certo. E aí depois a gente já fica o convite aí para em seguida voltar pra gente falar sobre água também e posterior sobre dengue, tá bom? Obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, bom dia.
Um bom dia. Conversamos com a coordenadora da Vigilância Ambiental, também do Vigiágua, Cláudia Santos.